Muito bem, a carne e a cesta básica hoje no debate. Eu estou recebendo aqui Fabiano Queiroz, do Mercadão Confiança do Quibom, Júnior Veras. Por que que eles chegam juntos? Um tem que chegar encangado no outro.
Bom dia, Nil.
Bom dia, Fabiano. Ilma Valério, da Valério, ela é da NDL Carnaíba e da CDL Afogados, para falar desses impactos de fim de ano. E o ouvinte participando. Eu quero agradecer, porque graças a Júnior e Fabiano, eu vou poder entregar R$100 em carne para os nossos ouvintes. Eu vou sortear. Vou sortear e eles vão rachar. Eles são muito bons comigo, né? Eu combinei com eles, tá com um mês já que a gente ia fazer esse debate.
R$100 não tá dando nada de carro não, viu, Nil?
E é.
Tem que aumentar esse valor.
Ixi, Mari. E tá assim, é. Tá,
tem que dar mais uma coisinha pros ouvintes.
O Anderson tá com um costela.
R$100 de carne dá quantos quilos? Dá uns 4 quilos.
Fez um churrasco na casa dele, só tinha osso.
Mas costela. Eu tô dizendo aqui que vou dar R$100 de carne desde cedo. Você não imagina, não é só pra debater o tema também.
Eu sou de acordo a dar mais.
E é?
É, eu sou de acordo a dar mais.
Então vai ser 100 pra cada um. Ó a cara dele. Ó a cara, esse aqui é amarrado, esse aqui eu conheço, viu?
Esse aqui... safado faz um churrasco, só tem osso na churrasqueira dele.
Esse aqui, passar aí alguma coisinha desse aqui, aí eu acho que é você que vai... Até pra sentar, ele senta mais embaixo que os outros, que é pra se sustentar. Mas vamos lá, vamos tentar entender por que a carne tá desse jeito. O que você está fazendo, né? Você está reduzindo, está comprando menos carne vermelha, você está trocando, agora mesmo saiu uma matéria que no caso da carne vermelha, por exemplo, está sendo substituída pela carne branca, frango e porco.
E está subindo.
Mas a procura por frango e porco está fazendo a carne subir também da carne branca. Então, o que, é que você está fazendo? Está diminuindo, está substituindo, está indo para o ovo mesmo. Como é que você está fazendo para fugir desses valores? Participe, a gente vai sortear aqui. Foi eu falar nessa história do sorteio desde cedo, você não imagina quanta gente tem já. Fabiano e Júnior, vocês que lidam, conversam, estudam, acompanham, leem. Por que a carne vermelha tá tão pesando tanto realmente? O que está acontecendo para ter esse boom do preço da carne vermelha, Fabiano?
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, tá muito complicado. O que é que acontece? A China aumentou a exportação em mais de 600%. Então você, o mercado interno, o mercado brasileiro, não tá tendo carne. Não tá tendo carne. Estão exportando. Carne,
eles pagam
mais, então o mercado interno vai vender a quem vai pagar mais, né? Faz o famoso leilão. Um exemplo, se o produto sobra no mercado interno, ele baixa, porque nós já vendemos coxão mole a R$15, R$16, entendeu? Agora o que é que acontece? Um arroba de boi hoje em São Paulo é R$ 235,00, a gente vê isso direto. Um quilo de carne hoje que custava para a gente comprar R$17,00, hoje custa R$ 28,40, um quilo de coxão mole hoje para a gente comprar. Eu estou vendendo lá no meu mercado a R$ 28,90, eu não estou nem pagando. Mas para você ter uma ideia, não está vendendo. Eu vou chegar aqui e dizer, eu estou vendendo, não está vendendo. E os outros comerciantes também não estão tendo nem condições, que a gente, Júnior até mesmo sabe, tem pessoas aí que estão vendendo a R$ 35,00 colocando o seu lucro, mas não estou colocando nem lucro com isso. E o que é que acontece? Frango hoje mesmo já teve um aumento de 10%. Carne de porco, que é o carré que se trabalha mais no supermercado, que a gente compra dos frigoríficos da Sadia, da JBS, da Seara. E ele já deu um aumento mais de 22% a carne de porco. Né? A gente trabalha muito com bisteca, costelinha, essas coisas. Os cortes de frango também já subiram também. Por quê? Já aumentou o consumo. O cliente já está procurando outra coisa. Já está indo atrás de peixe, já está indo atrás de bacalhau, que você pensa que bacalhau é caro. Mas não é caro, você pega um quilo de bacalhau, veja o quanto você faz com um quilo de bacalhau. E é R$30 um quilo de bacalhau, né? Tá um preço de um quilo de carne de coxão mole, que o quilo de carne de coxão mole, todo mundo sabe que um quilo de carne não rende nada, um quilo é um quilo.
E olha,
não rende nada, mas longe, né? Bacalhau hoje tá, pelo preço e pelo que se rende pra você fazer tanta coisa com bacalhau, tá uma coisa que se pode se utilizar hoje, não é aquele mais, não é aquela pessoa que tem um maior poder aquisitivo, não. É pessoal da classe média, da classe mais pobre, até levar para casa mesmo. Tem que procurar alternativas, porque salário não se sobe, salário mínimo não se sobe. Trabalho, emprego, não tem. A verdade é essa. O povo está se virando com o que pode, com o que se tem, com o que se vira nos 30, como diz a história do Matuto, né? Nós que somos comerciantes, nós somos um simples repassador de mercado. Nós não fabricamos, nós compramos, colocamos o nosso lucro e vendemos. Estamos dando alternativas, colocando frango temperado, cortezinho de frango, coxa, coxa com sobrecoxa, fazendo uma bistecazinha ali, pegando uma costela de boi que ela não subiu tanto, a costela só subiu mais. O valor que subiu mais foi só carne de primeira. Uhum. Vale salientar isso. Por quê? Por causa da procura. Se tem uma procura num derivado, ela vai estourar o preço.
É lei de mercado.
É lei de mercado. Entendeu?
Rapaz.
Você vê por aqui pela região da gente. Quem é que tem boi para vender por 180 reais, arroba? Quanto era que era arroba? 150, 160? E subiu.
Aqui mesmo na região
está
escasso.
Não, não tem. Não tem. É 200 reais para frente. Isso eu posso perguntar aos machantes, pode perguntar para quem for. Né? É. Então, o que o pessoal está fazendo é migrar para outras carnes, para outras coisas, até para o famoso bife do oião, o ovo mesmo. E assim, né? A gente fica numa situação muito triste, muito desconfortável, porque nós que trabalhamos com comércio, que trabalhamos direto com o povo, sempre procuramos melhorar ainda mais para a nossa população, né? Para os nossos clientes, procurar alternativa, fechar quantidade exagerada de carne, encher câmara frigorífica para ver se tem condições de reduzir o preço pela compra que a gente faz, pela quantidade que se faz para poder reduzir o preço, mas não estamos conseguindo. Não tem. Então, paciência. Nós não podemos bancar também, né? Estamos fazendo das tripas coração, como diz a história, e pronto. E a realidade está aí. Não é só em Afogada em Gazeira, mas em todo o Brasil essa realidade. A gente vê isso direto pelo Globo Rural, que todo mundo que acompanha vê como é que está. Jornal Nacional está passando isso direto, todos os jornais estão passando. A realidade do mercado hoje.
Júnior Veras, oi, isso, tem diminuído a procura por carne no
veja
seu mercado?
O problema da China, o apetite do chinês que aumentou em cima da carne, fez essa bagunça toda. Eu acho que nem no plano Sarney, que era aquela época daquela loucura, a gente via assim, as coisas subirem assim, como sobem hoje. Hoje eu tinha 10 caixas de carne na calçada, 7 mil reais. Eu fiquei olhando assim, eu digo, minha nossa senhora, tá de um jeito hoje que eu tô arengando até com um cliente que eu não posso
se mais comprava nem... com 3.
É, se comprava com 3. Né? Nem no plano, o apetite do chinês endoideceu. Esse
eles têm dinheiro mesmo,
parâmetro, né? De carne, né?
Tem dinheiro e tem consumo,
né? Aí o que o Fabiano estava dizendo, ele puxou, tá puxando a alta do frango, porque assim, a demanda vai subindo. Ele tá puxando a alta do frango, tá puxando a alta do porco. Logicamente também vai puxar do bode. Eu não trabalho com bode, porque bode é uma carne sensível. Né? Você tem que ter um cuidado, você tem que ter um fluxo ligeiro para você vender bode. Hoje, dentro do meu açougue, eu só trabalho com os cortes bovinos e de frango. Aí, assim, a gente fala sobre essa alta de carne que a gente, nos últimos 30 anos, nunca viu. A gente não vendeu de 15, não. A gente vendeu colchão mole até R$13,90. Negócio de 6 meses, 7 meses atrás. E o que é que eu indico o povo?
Imagina você souber um aumento de carne desse, Nil. Se um comerciante, um empresário soubesse um aumento de carne desse. Como, por exemplo, eu tenho 4 supermercados, tenho 4 câmaras frigoríficas. Eu tenho capacidade de armazenar 30 mil quilos. Imagina. Mas ninguém sabe do comércio, não. A realidade do comércio, o que vai fazer, quando é que vai aumentar, nem nada, não. Então é complicado, porque a gente podia pegar e podia manter, dar uma ajeitada, mas não tem como. A gente compra só do mês, da semana, da quinzena, para poder ir botando. Tem mercadoria que a gente compra um pouco mais barato, compra uma quantidade maior, que é meu caso, que é o dele, já para poder pegar um descontozinho para repassar para o cliente, mas nem isso, nem os grandes frigoríficos sabiam.
De outubro a dezembro, ela subiu uma média de 50%. Né? Agora sim, é os principais cortes, que são colchão mole, a parte melhor que a China compra. Esse aí foi onde pipocou.
A carne de primeira.
É, a carne de primeira. Aí a paleta, a alcatra, a maminha, ela teve uma majoração de preço entre 20% a 25%. Não foi como o colchão, que teve 50% em cima, né? O resto das carnes, ela assim, ela acompanha, claro, porque as outras sobem, elas sobem também. Não vai ficar um quilo de colchão mole por 30 reais e um quilo de paleta por 10. Aí ninguém ia querer colchão mole de verdade, né? E é só comprar a paleta, que é uma carne boa, é uma carne mole. E é assim, você sabendo preparar uma carne boa de panela, se dá-se um jeito. Mas assim, existe outras...
Mas já tem o gás, né? Que você já tem determinadas carnes, você está falando? Assim, se você vai consumir uma carne de uma...
Dura.
De uma mais dura.
Ela leva mais tempo de cozimento.
Aí já leva mais tempo de cozimento, já impacta no gás. Quer dizer, é o velho... Se correr o bicho pega, se correr a carne pega, se ficar o gás é que come, né?
É, mas Nil, eu digo sempre ao povo assim, existe hoje diversas alternativas, existe como a gente driblar, como a gente fazer sobrar, porque assim, a gente pode substituir a carne mais cara por outros cortes de carne, a gente pode substituir pelo porco, que a bisteca é R$11, a gente pode substituir pelo frango, a gente pode fazer assim, um drible, como Fabiano, o bife do olhão, que é o ovo, a gente vai diversificando. Se só comia peixe na sexta-feira, como eu, só como peixe na sexta, como mais um dia da semana que peixe não teve alta,
não teve aumento.
Aumento. E família, só um quilo de bacalhau é R$30. O bacalhau vem da Noruega, do outro lado do mundo. O boi é abatido aqui, pertinho da gente, e chega ao consumidor desse preço. Por aí tu tira a diferença. E antigamente, inclusive, Maria, R$30 um quilo de bacalhau e hoje eu acabo dando R$29,30 num quilo de colchão mole, não é?
Não, tá demais.
É, aí a gente, assim, pede ao consumidor que faça outras manobras, outros meios. Como eu sempre digo assim, que o bolso do consumidor hoje é quem manda na mercadoria. Antigamente só se vendia um sabão em pó Omo. Hoje o povo compra um sabão em pó Omo para lavar uma roupa boa e compra um sabão em pó Bentivê ou Ala para demais coisas da sua casa, como chão, banheiro. Antigamente se vendia 100 fardos de Coca-Cola e vendia 10 fardos de skin. Hoje vende 300 fardos de skin e vende 10 fardos de Coca-Cola. É. O consumidor assim, ele deu um 360 graus, deu um pedala rodinho, um robinho no bolso, né? Hoje o cliente foca preço.
Preço?
Preço, é. Antigamente
era marca.
Marca. Hoje é preço. Claro, que com validade, com qualidade, que demais acompanham as qualidades dos famosos. E aí, assim, existe essa hierarquia de produto, como antigamente a gente só tomava, era John Work, pronto. O Black White hoje se vende 10 caixas de Black White e não vende uma caixa de John Work, né? Preço. Enquanto a gente pratica um litro de Black White por R$ 39,90, R$ 40, R$ 41, um litro de John por R$ 80. É metade do preço. Então o povo entra assim, a faca vai onde ela pode cortar. Uhum. E eu digo ao consumidor, o que está subindo deste lado, vá trocando, vá substituindo, não tire de tudo, porque ninguém também aguenta sem comer a carne. Mas se sabe comer 3 vezes na semana, coma 2, coma 1. E ajuda a sobrar.
A faca para o bife ficar mais fininho. É... Eu vou pedir para a Ilma, no final do programa, ela vai dar uma receita econômica de carne vermelha. Mas ela está aqui também nos estúdios, né? Ilma, como é que vocês discutem isso em NDL, em CDL, né? Você achou engraçado por quê? Você não vai dar receita, não? Você não deu quem tiver uma boa receita aí, viu, gente? Para uma carne econômica, aquela que a gente acho que bota mais verdura, o caldo fica um pouquinho mais, né?
Procure no Google.
Né? Quem tiver uma boa receita, me diga.
Nossa, presidente.
Nil.
Diga-me, como é que vocês discutem isso em nível de NDL? Porque... E CDL, porque não é. Existem itens que têm uma tradição de inflacionar na reta final do ano e itens que acabam. Tem o item que é sazonal, que pode ser janeiro, fevereiro, março, como a carne, que não tem nada a ver com o fim do ano.
Exato.
Né? Mas você tem itens que geralmente costumam subir mais nesse fim do ano. Como é que vocês acompanham isso?
A gente está vivendo um momento amedrontador, a gente tem medo, né? A gente não sabe do que está acontecendo a cada instante. Então, o que a gente discute muito é que nós, de baixa renda, nós pequenos, a gente já vive no limite. No limite do limite, a gente já vive, não tem mais para onde correr. Então, quando acontece uma coisa dessa, é muito pra gente. Não tem como a gente tirar mais, porque a gente já vem no
mínimo. É difícil pro consumidor, é difícil pro empresário.
Não, olha, manter... eu vou dizer uma coisa. O setor dela, por exemplo, se você aumenta muito a cesta básica, o que é prioridade?
Vai pro
a setor, feira do mês.
Vai pro setor dela.
Afeta o setor de, por exemplo, de.
Só
o
dela não, todos.
O cara deixa de fazer a reforma agora, joga lá pra frente, porque apertou mais. Impacta outros setores da economia, porque a gente tá falando. De um item essencial da cesta básica, que é a carne. Ah. Né?
Diga aí, lá, o que nos alegra é que a gente já passou momentos como o feijão. A gente viu feijão,
teve a época do feijão.
A 12, 13 reais o quilo,
que
né?
E futuramente não
e
se,
que
se,
foi
se surpreenda não que ele está esquentando.
Um momento, né? Então,
que é sazonal,
e a gente passou. Então, eu acredito que a carne é essa. O pensamento para ver se a gente consegue atravessar isso. A gente vai pensar que é um momento. pequeno de adequação, que vai haver os investimentos para suprir essa necessidade da China, e havendo esses investimentos vão ter mais emprego, porque o mercado está pedindo consumo, então depois vai vir a parte boa. Agora, o que não é interessante é porque sempre nós pequenos temos que pagar essa conta. Não é porque a China vai consumir, nós que vamos pagar esse preço. Então, isso é o que nos deixa triste, a gente não tem mais como pagar isso, aí a gente tem que recuar, como o Fabiano disse, como o Júnior disse, a gente sempre recua. E a venda
não
está
tendo, não tem venda, não está tendo venda.
Sempre perdendo.
Quando
a
sobe,
qualidade
não,
de vida.
Vende, não tem o que fazer, a gente está pelejando lá, a nossa venda mesmo caiu, e caiu muito. Não está vendendo, não se vende mais, porque o cliente já está procurando outra coisa, e é isso que a gente está sempre conversando. E assim, a gente que é empresário não está tendo o que fazer. Porque se o cara que estava ganhando um salário mínimo, está ganhando o mesmo salário mínimo. Exato. Ele não está ganhando R$2.000 porque a carne subiu 50%.
Exato.
Subiu 100%, né, na verdade, né?
E isso, Fabiano, vai haver uma resposta, porque eu estava lendo hoje, o estado do Goiás, que é referência em carne bovina no país, já teve queda interna de 70% em suas vendas. Então já está havendo reuniões do agronegócio, já está havendo reunião dos sindicatos, e deve haver alguma intervenção. Porque realmente, como se diz, não houve aumento de salário, então não tem como suprir esse aumento.
Não tem.
E se não tem, a carne daqui também já vai começar a sobrar. Então, com certeza, vai haver uma intervenção e vai voltar para o seu lugar.
Mas assim, se continuar o mesmo consumo que está na China, a carne não baixa, a carne vai para lá. Porque o mercado interno, o mercado como JBS, como esses grandes frigoríficos, eles não mantêm a China e mantêm o Brasil. Eles vão optar para quem dá mais. Quem der mais no mercado interno, fica. Quem dá mais no mercado externo, tchau, não quer saber de brasileiro, nem se o dinheiro é real, se o dinheiro é dólar, quer saber de onde vem mais o dinheiro.
Mas é assim,
o que está acontecendo é isso. Se ele. Eu tenho esse celular. Quanto é que eu posso vender esse celular? Se eu posso vender a 50 centavos. Só, eu tô com uma promoção de 10 celulares aqui a 50 centavos. Aí tu é do Brasil, não, eu quero. Aí, Nil Júnior, é de lá de Portugal, um exemplo. Ele disse, rapaz, aqui em Portugal, tu mandar para cá, eu vou pagar a R$1. Ele disse, ah, então. Não vou mandar para tu não, vou mandar para Portugal, porque tá pagando isso. É o que eles estão fazendo lá. E se você quiser do mercado interno, você quiser, você vai ter que pagar R$1, do mesmo jeito de lá. Ou então eu mando para lá. Se quiser para poder ter o consumo, né? Que não tá dando também, não.
Mas esse consumo, Fabiano, assim, isso é sensacional dessa carne. Porque assim, há meses atrás, houve um... O chinês, ele come muito porco, Nil Júnior. Come muita carne de porco. Né? E há meses atrás, foi dizimada aquela doença, peste africana, na carne dos porcos da China. E onde o chinês achou o lugar melhor para comprar com preço foi o Brasil. Por isso que houve esse pipoco. Mas isso é sazonal, isso vai passar, as criações estão sendo renovadas na China. A peste,
vai aumentar também a quantidade de bovinos.
A peste que eles chamam africana, essa doença que atingiu os porcos na China, já foi extinta. Né, está sendo assim, criado, e vai começar, está se começando a se regularizar de novo. Aí vai haver a boia. Se comprava milhões, aí vai haver a redução. Né, a gente sabe que isso aí é decorrente da falta da carne. Porque assim, a China só veio comer carne agora? Não. Houve um problema, não houve? Então o problema foi esse. Né, porque toda a vida o chinês comia aquela quantidade de carne, mas o chinês, a carne mais preferida do chinês é a carne de porco. Por causa dessa peste, essa doença que deu lá, que chama peste africana, aí houve assim, essa loucura de consumo. E o local que ele achou de comprar foi a gente, o Brasil. Acertou, como diz o outro, no quem tinha carne. Mas assim, isso é sazonal, isso vai passar. Eu acho que
não
meados.
Vai se manter esse valor também.
Eu acho que meados de fevereiro ou março ela começa a reduzir.
Porque vai começar a sobrar produto no mercado interno, e o mercado interno não vai pagar por isso.
Foi pior na época.
É a lei da oferta e da procura.
Foi pior na época do feijão. É pior do que carne e feijão.
É verdade. É, porque o feijão não tem como substituir.
Mas a carne a gente dá um drible. Né? Isso é uma fase, a gente vai passar. Agora vai chegar final de ano, vai ter promoção de tendo, de peru, de ave. E a gente tem como escapar, né? Agora sim, eu te digo. Outra coisa também assim, que o povo assim não estranhe, que assim, final de dezembro, janeiro, ele dá uma esquentadinha em feijão, que a gente sabe por a estiagem, né? Quem tem feijão novo hoje é feijão de irrigação, a pessoa tem que irrigar, tem que fazer todo aquele trampo. Aí há essa majoração de preços, que também é sazonal, enquanto a gente recebe inverno, né? E a gente não pode assim se desesperar que vai permanecer esse preço, não. A gente vai procurar e esperar uma baixa.
Bom, é realmente desafiador. Eu estou aqui com a participação da... Daqui a pouco eu vou ter a Jeane, né? A Jeane é do frigorífico TT e está trazendo a contribuição dela aqui para o debate. Estou querendo saber se caiu procura, se não, quais alternativas. Vamos ver a Jeane falando. Diz lá, Jeane.
Bom dia. Eu e meu marido, nós temos o açougue frigorífico TT. E realmente, a procura caiu, as vendas diminuíram. Por quê? Porque o pessoal não entende que não é. O aumento não só foi aqui em Pernambuco, não só foi em Afogados, é no Brasil inteiro. O pessoal que fornece os bois vivos para a gente abater esses bois, estão segurando. Nos seus sítios. Por quê? Porque toda semana está subindo e vai subir muito mais. Olha, ontem meu cunhado foi para a feira de Itabira e não tem boi, não tem boi. E o pouco que tem é a R$200 a arroba.
Nossa!
Então, assim, para a gente que trabalha, também está muito difícil, porque diminui as vendas, consequentemente cai as vendas, nossas despesas continuam a mesma. Agora, assim, para quem comia carne de primeira, como colchão mole, que hoje está a R$ 24, R$ 25, está procurando carne paleta, está procurando outras carnes mais baratas. Mas, assim, o pouco que tem ainda está dando para vender, mas está procurando carne mais barata, sim.
Uhum.
Aos sábados e domingos, nós vendemos os galetos assados. E também teve um aumento. Então, para a gente não trabalhar em vão sem ganhar nada, a gente aumentou um pouquinho. E também as vendas diminuíram, viu? Por exemplo, nós começamos a vender os galetes assados a R$15. E agora a gente teve que aumentamos para 17 e a procura está pouca.
É, pois é, tá aí o relato dela dizendo mais do que a gente já vem discutindo. E o impacto disso, né, Jeane, aí para vocês no frigorífico. Basta dizer... Ó, isso aqui, Fabiano. Se que uma quiser ver também, vem pra cá, irmão. Isso aqui é a invenção que a gente faz pra dizer que vai dar carne pro povo, ó. Ó. Vamos lá, subindo aqui. Isso verdinho é que eu não li ainda, ó. Como é que eu vou ler esse monte de mensagem daqui pro fim do programa? O povo querendo carne, ó. Ó. Tá vendo aí? Isso é impacto. Você vai dizer que vai... Pra ver como... Isso é reflexo também. Você dizer que vai dar R$100 em carne, olha o povo como é que tá... querendo participar. Isso, exatamente. E aí eu tô querendo saber o que é que você tá fazendo. Tomé do Antonico, as pessoas agora vão só comprar ovo, carne ou frango. Nil, ainda continuo comprando carne mesmo cara. Tá dizendo aqui, eu diminuí a carne vermelha e passei pra carne branca. Tá dizendo a Fátima Lira. A carne vermelha é essencial no cardápio do brasileiro, tá dizendo a Salomé. Você diga.
Bom dia, meus amigos da Pajéu. A carne que a gente pode comer ainda hoje se chama carne de bode. Um abraço para todos.
Olha aí, lá vai ela com o bode. Maria Helena Magalhães, eu só como peixes. Ela disse que prefere as carnes brancas. Fátima Feitosa, eu vou balanceando com frango, peixe, bode. Que também tá um absurdo, tá dizendo ela. Luciano do Planalto, uma opção é soja, mais barato, faz bem para a saúde, tá dizendo ela aqui. E você?
Nil Júnior.
Pois não.
Um quilo de carne tá custando R$30, da melhor que tem. Eu compro, mas compro da 24, 26 e boto meu nome no sorteio. E as coisas do mercado estão muito caras também. Antônio Rodrigo de Campo Lima.
Pois é, até minha mulher tá querendo participar do sorteio. O negócio tá feio, Fabiano. O negócio, não tô brincando, não.
Eu comi o final de semana na casa de Lia, eu vi as fotos.
Você não viu? Pois é, meu filho. A gente tem que recorrer às pessoas amigas, né? É. Pra ir acudindo de vez em quando.
Quando eu chegar aqui, só tomo bebido, não tem nada comido.
Pois é. Exatamente. Nil, eu tô comprando costela. Angela Sena que tá dizendo. Troquei por frango. Cineide de Três Umbuzeiros. Ednete Rodrigues, comprando menos, a carne tá muito cara. Você diga.
Meu Júnior, o ser humano é bicho complicado. A raça mais imunda que existe no mundo é o ser humano. A carne tá alta, comer frango, comer peixe, comer ovo, omelete bem feito, tem comprar no mundo, não.
Isso é Lourinho é polêmico. Vai, Lourinho, e aí?
É carne. Eu quero que ela dê 100 conto o quilo. Eu não compro.
Calma, Lourinho.
Eu adoro peixe. Adoro galeta assada na brasa.
É bom, é bom.
Frito é bom. Não é?
É.
Essa besteira desse... Pô, esse... O cara vai deixar de vender arroba a R$240 para vender aqui no Brasil por 120.
É lei de, ele está dizendo que é a lei de mercado. E se a pessoa tiver com a chapa que o Lourinho vendeu, vai quebrar o osso sem problema. Nil, Adalberto da Carapuça está dizendo que reduziu. O Pedro de Brasília também está falando aqui. Quem mais está falando com a gente? Patrícia Lira, com o aumento da carne, estou consumindo mais frango e mais ovo. Mesma opinião da Adriana Lira. Você diga.
Bom dia, Nil. Para quem mora no sítio, é melhor comprar o milho e criar a galinha, porque tem a galinha e tem os ovos.
Aí veja.
Então acrescentar mais na verdura do que na carne.
Exato.
Possível ramos, outro
Nil. Uma galinha de capoeira. É uma riqueza. Quem tem casa. Uma
galinha de capoeira com cuscuzinho, arroz mexido.
Quem tem casa e pode criar é uma riqueza, né? Diga você.
Nil. Ontem eu falei com a Alan para você anunciar o aniversário de Zé e ela não falou nada, parece que ela esqueceu.
Mas você não está falando agora, é porque a carne subiu. Mas parabéns para ela. Cris Laine, da São Sebastião, também falando sobre o tema. Valdirene Almeida comprando mais carne branca. Nil, vamos diminuir enquanto não baixar o preço, está dizendo a Lourdes Pereira. Você diga.
Bom dia, Nil. Nil, eu estou comprando mais carne de osso, costela,
sim.
Aqueles ossinhos, agulha, e carne de galinha. A outra não tem que aguentar, Nil. Aqui é Mauricé Ribeiro.
Mauricé, tá dizendo a receita dela aí.
É, aqui é Geraldo de Carnaíba. Do jeito que vai, o pobre não vai poder comer um pedaço de carne mais, não.
Tá porque... difícil. Eu fico me perguntando, minha amiga, como é que... hoje um cidadão vive com um salário mínimo nesse país. Eu fico, faço a conta para cima e para baixo e para mim a conta não bate. Eu digo a você com toda franqueza...
Papai do céu é pai, homem.
Não, só com ele botando a mão mesmo. É. Vamos pro intervalo, a gente volta já. O debate das 10. Voltamos aqui com o nosso debate, a história dos itens da cesta básica. A gente tá falando tanto de carne, mas, Júnior, o que é que tá pesando mais, além da carne, se tem alguma variação na cesta básica nessa reta final do ano? O que é que o consumidor tá fazendo o consumidor reclamar mais na hora de adquirir a cesta básica?
Nil, eu sempre digo assim, é observar. Eu tava dizendo à colega aqui, o Wilma da Valério, que um produto que a gente ficava com medo se tivesse pipocado como carne era feijão. Ele deu uma esquentada, deu o que é normal da estiagem, não é? O feijão carioca, não o de corda, porque muita gente tem, graças a Deus, guardou, né? Os que guardaram estão numa boa. E a gente, no meu segmento, não sei se Fabiano vai me lembrar alguma coisa, eu só me recordo, por enquanto... carne, feijão e alguma outra coisa, Fabiano?
Não, só
esses dois.
Né? Os outros são estáveis.
Arroz está mantendo estável.
Massa está baixando,
derivado de trigo, biscoito, está começando a baixar.
Né? Que a gente proporcione um final de ano aos nossos clientes, ao nosso público. Mais em conta que sobre para fazer uma reforma, comprar uma tinta, um piso, a Wilma... que sobre para um colega de loja de roupa, que sobre para um colega que vende um celular, para os demais segmentos, né? Que se
o
você...
começa uma cadeia, o começo é feito de um todo.
É uma corrente, né? Começa se você ganha R$1.000...
É feito de gente, né? De um lado e do outro.
Ganha R$1.000 por mês, sua feira que dava 400, hoje dá 600, então esses 200 a gente já tirou de uma fatia de um colega, de um segmento diferente. Né? E a gente... trabalha constrangido quando a mercadoria vem cara. A gente briga em cima de bonificação, a gente briga em cima de centavo, a gente briga em cima de preço, porque a gente sabe que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? E quando se sobra na feira, se investe nos colegas que também precisam escapar, que geram emprego, que fazem parte da economia de Afogados e da região.
Pois é. Ilma, isso é muito debatido em nível de dirigentes lojistas, porque a gente está falando de aquecimento na área da cesta básica, mas como é que é feito para o controle também em outras áreas da atividade comercial, para evitar que nesse fim de ano haja um sobrepreço que dificulta a vida do cidadão?
A gente está sempre atento. Ontem à noite mesmo houve uma reunião da comunidade dos empretecos, né, que é uns comerciantes que fizeram o curso Empretec pelo SEBRAE, e a gente já marcou até uma data para a gente estudar a medida provisória da abertura de mercado.
Uhum.
Que estão dizendo que vem melhorias aí para o pequeno, né? Então a gente ainda não estudou essa medida, o que é que vem melhorar de fato para a gente que emprega, para a gente que consome. Mas o que de fato a gente sabe, Nil, que quem sustenta esse país somos nós, pobres, somos nós pequenos, porque os ricos já têm de tudo, os ricos têm dinheiro, vai gastar na Europa.
É quem gera emprego, quem gera renda, quem faz
a o coisa dinheiro, acontecer.
O dinheiro rodar.
Os grandes têm isenção, a gente paga 100% dos nossos impostos.
Pessoa que é grande faz uma aplicação e deixa para lá e faz de conta que não tem. O pequeno é aqui, é investindo. Numa caseita, vou botar uma cerâmica, é chamando uma pessoa para ajeitar uma telha, é comprando uma coisa, é fazendo um churrasco, uma coisa, sempre tudo em casa, tá entendendo? Sempre tudo em casa. Então a economia do pequeno movimenta, o dinheiro circula, não para, o dinheiro circula. É isso que a gente quer, que o dinheiro circule. Uhum. Né? Só aumentando um pouco aí, já dando uma palhinha para falar de uma.
Então, exatamente a preocupação da NDL, da CDL, é estar atenta a essas mudanças, a essas brechas de mercado, como o Júnior bem falou, nós somos uma cadeia, nós dependemos um do outro. E se sobrar no mercado, vai para algum comércio, né? Nós não temos o Sara Tudo, como o Acabe, como o Natubio, uhum, né? Uhum. Mas nós temos formas de continuar sobrevivendo. E para isso a gente vive se reunindo, vive pensando, pedindo opinião e chamando mais pessoas para abraçar a ideia do cooperativismo, do associativismo, uhum, porque só assim a gente vai conseguir ser grande. Porque sozinho a gente não vai conseguir nada. A gente precisa ter representantes, Fabiano, por exemplo, do pequeno negócio. A gente não tem representante em nenhuma esfera, municipal, estadual, federal. Nós não temos quem fale por nós. Então, também é uma deficiência que recai no nosso dia a dia, porque nossas dores não tem quem ponha remédio.
Hoje, só aumentando aí um pouco, para você ter uma ideia, o governo do estado hoje implantou um imposto para a gente pagar antecipado. Antes a gente pagava quando o cliente chegava e comprava. Então o cliente comprava, a gente recolhia o imposto e pagava. Hoje não. Hoje, quando a gente compra, está com a mercadoria dentro de casa, estamos com estoque para poder vender para o nosso cliente, temos que pagar o imposto. Temos que recolher aquele imposto antecipado para poder já passar direto para o governo. Ou que venda ou que não venda. Comprou, então você vai se antecipar para você pagar aquele imposto. Está muito complicado essas coisas, sabe? A gente está pagando de um lado, pagando do outro, paga fronteira, paga, e é só cobrança, como diz a história, para você ter uma ideia como é que está a classe comercial hoje. Que é um caso ela está falando aqui, né? Que a gente tem que se reunir mesmo, tem que se juntar, conversar com vários segmentos para nós fazermos um comércio forte, para nós fazermos a nossa cidade de Afogados em Gazeira e tão em torno de toda a região um comércio competitivo, um comércio que tenha qualidade, um comércio que você procure de um tudo que tenha. Então isso, nós empresários, nós comerciantes, pessoas de bodeguinha, todo mundo faz parte dessa realidade de Afogados em Gazeira, que hoje nós temos, nós Afogados em Gazeira, nós somos uma cidade polo que temos de tudo aqui. Nós temos, quantos bancos nós temos aqui? Nós temos a agência de INSS, nós é uma cidade hoje que se há um grande investimento, há uma grande gama no comércio, tanto de parte de funcionalismo, quantos funcionários não se geram emprego, tantos empregos diretos, empregos indiretos aqui na região. E a gente fica muito triste com o caso do aumento salarial desse, de 3,5%, que está para ser dito aí, um aumento de 3,5%, que todo mundo sabe que a realidade de inflação não é essa nunca na vida. Se houvesse um aumento real mesmo de salário sobre a inflação, a realidade era outra, pelo menos se mantinha o mesmo consumo. Mas o consumo todo ano vem se diminuindo, porque o salário só vai se desvalorizando. Isso eu falo com você sem ter nenhum prejuízo de nada. sabe? É só se diminuindo. Eita, a inflação foi 6%, deu um aumento de 3%, um exemplo. Mas aí, os outros 3%, e aí? Então, no lugar dele estar ganhando 998, ele vai ficar com R$960, que é o que vai valer o salário do ano seguinte, porque as mercadorias subiram mais do que isso. E o salário é o que mantém o comércio vivo da nossa pequena cidade e também de toda a região, né? Que a base é o salário, né? Para isso, você mesmo vê, um salário mínimo, a gente fica olhando assim, um salário mínimo que muitas pessoas mantêm sua casa. Quantas pessoas dependem de um salário mínimo? Com 8, 10 pessoas que fazem milagres. É por isso que quando há esses aumentos de mercadorias, nós que somos empresários ficamos loucos com isso. Ninguém quer vender caro, não. Mas nós compramos e temos que revender. Nós não fabricamos. E essa realidade de mercado, essas especulações também, porque é esse consumismo. Mas também, quando houver a queda do consumo, os preços retornarão, sim, ao normal. Esse é meu desejo e que eu aposto nisso. Que quando houver a diminuição do consumo lá fora, o produto vai ficar aqui dentro do Brasil. Então eles não vão vender aqui para o brasileiro, por isso não. É a lei da oferta e da procura. Então tem que rebaixar o preço, ou então eles vão ficar com carne encalhada aí e estragar, né? Ou baixa o preço para poder o cliente de baixa renda, que é o que mantém o comércio vivo, comprar, ou então não vai ter consumo, não vai ter comércio.
Uhum. Pois é, não, quer falar aí uma?
Enquanto CDL, Fabiano falava de mercado, eu digo o seguinte: nossa preocupação é Afogados tem 1.100 CNPJs. Então, se a gente conseguir formas de manter no mercado, de aquecer um pouquinho e cada empresa contratar apenas um colaborador a mais, nós vamos ter 1.000 empregos a mais na praça. De forma que se sustente isso e aos poucos a gente fosse dobrando o mercado, procurando soluções e se mantendo. Imagina aí, a cada 2 anos, a gente conseguisse colocar mais um colaborador em cada empresa. Então, a cada 2 anos, nós íamos ter mais 1.000 empregos dentro de Afogados da Ingazeira. Então, nossa preocupação é essa. E, como eu já disse, a gente tem 1.000 CNPJ, mas a CDL tem 100 associados. Então, também ainda é muito pouco para esse projeto, mais, né? E nossa busca é essa mesmo, é de buscar formas e meios de, pelo menos, continuarmos de portas abertas e servindo o povo de Afogados da Ingazeira e do Pajeú.
Deixando essa verdinha, mas a gente vê uma coisa, a geração de emprego formalizada, tudo certo. Há também aqueles empregos diretos e empregos indiretos, que é também os empregos indiretos, são aqueles que trabalham por conta própria, que geram também renda para isso. E há muita forma de vários da cadeia produtiva daqui, de várias empresas, aumentarem a quantidade de funcionários, que se trabalha com a quantidade limite. A quantidade limite que se poderia trabalhar com a folga maior. Mas por que isso? Se paga mais de 40% de carga trabalhista para o Estado. Se paga mais de 40% para o Estado. Eu não estou falando a parte do funcionário, não. Os encargos para você registrar uma pessoa é muito alto. O governo pega uma grande fatia disso. Ou aumentasse o salário, diminuísse um pouco desses encargos, que eu não sei para onde é que vai esse gerava dinheiro, o quanto que se arrecada de imposto, tanto a nível estadual como a nível federal, para poder se aumentar a quantidade de geração de empregos, para poder se dar uma melhorada nisso. Porque eu não sei para que se vai tanto dinheiro de imposto, tanto dinheiro de imposto, que até de um funcionário que você contratar se paga tanto dinheiro de imposto. Então, os lucros, como todo mundo está vendo, se há um aumento de preço, há uma queda no consumo. Se há uma queda no consumo, dá uma diminuição no consumo. Se dá diminuição no consumo, o empresário que gera emprego e renda vai ter uma diminuição na renda dele também, na renda final, e a despesa é a mesma, sabe? Que se ou que se trabalhar ou que se não trabalhar, chega no fim do mês e se para. E a gente tinha, como antes aqui na região, a gente tínhamos sobre o aposentado, era 15, 18 dias de pagamento. Aí foram se reduzindo. Hoje nós temos bancos superlotados de gente, com poucos funcionários, superlotados, só durante alguns dias do mês, 5, 6 dias, 8 dias, que era para se pagar o funcionalismo do município, o funcionalismo do Estado, os aposentados, que é o que mais sofrem aí. Quer dizer, poderia se aumentar esses dias de pagamentos, poderia se melhorar esses dias de pagamentos. Não diminuiu tanto quanto foi diminuído, porque o banco ia ter dinheiro, não precisava ter o horror de dinheiro, porque se tem para pagamento para 1.000 pessoas, ele tem que ter dinheiro para pagar 5.000, né? Aí quando é na outra semana, não precisa ter dinheiro, porque acabou o comércio, também acabou-se. E aumentar também a geração de emprego com isso, porque tem muitas empresas hoje que se trabalham com um funcionário só meio expediente, porque é referente o período de movimento. Depois daquele pagamento, não tem mais movimento do comércio. Então, isso também poderia ser visto para também melhorar também para o comércio, que isso é uma outra abertura. Você mesmo vê, no junho mesmo tem esse mesmo sofrimento que eu estou falando de mim, que quando pensa que não, chega o pessoal tudo de uma vez para se fazer compra. Não se tem estoque suficiente, não se atende direito o cliente, não se faz uma entrega de mercadoria correta para o cliente, que se demora para entregar. Então, tudo se fica sobrecarregado durante aqueles dias e depois não tem comércio. O comércio tem que ser um comércio diário, um comércio gradativo, em que se poderia era melhorar ainda mais sobre essas questões de pagamentos. Bancos superlotadíssimos, que eu não estou culpando nem falando de banco A ou B ou C, porque também eles fazem uma programação. E quando não vem dinheiro, como foi o caso aqui dessa semana, sim, um banco da cidade, um banco da cidade não tinha um centavo. E aí? Um final de semana, e aí? E aí o comércio, como é que fica sem dinheiro? Porque se o cara vai lá sacar 100 reais, 200 reais para poder comprar alguma coisa, que ele vai sacar, não vai ficar com dinheiro na carteira. Sei, ele vai comprar vizinho, alguma coisa.
Tem uma loja, e aí? Um banco.
E aí, como é que fica? Então a gente tem que ver essas coisas, ver condições de melhorar ainda mais o comércio, junto com o CDL, junto com o Estado, junto com o governo, com alguma coisa para a gente melhorar sobre isso.
E aqui o povo dizendo, o povo falando, Jéssica Mirelli dizendo, aqui em casa só frango. Eduarda Silva substituiu a carne pelo bife do oião. Nil, itens, bom dia Nil, o combustível não eleva também um pouco os custos, o gás de cozinha são itens essenciais que também tiveram ajuste esse ano, está dizendo aqui o Elimar, verdade, a gasolina vem subindo, o gás também não está barato. Nil, a carne de gato é um absurdo. Cícera Sandra Morato do Saco dos Queiroz, Sandro Pereira, onde andam os abatedouros, os frigoríficos? No meu ponto de vista, quem está explorando carne na região, se aparecer algum lugar que venda mais barato, esses frigoríficos de afogados parecem ser cartelizados. Bom, ele está fazendo uma crítica dizendo que o preço é o mesmo nos frigoríficos. Lourdes, diz Lourdes.
Bom dia, Nil Júnior. Eu tenho uma solução para quem não pode comprar a carne. Oi. Bovina. Você pode substituir por soja, que é muito mais barato e tem tanta proteína quanto a carne bovina. Hoje existe até bife de soja, existe. Então, é uma grande opção.
Parabéns, Lu.
E é muito gostosa, só é você temperar, bem temperada, que fica muito gostosa.
Muito bem, tá aí sua opinião. O que é, Marcelo?
Tô trocando a carne por overnight, Nil. E quando tá com vontade de comer carne, dá uma mordida na língua, Nil.
Cada um com seu cada um, né? Diz Madalena.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, você já, Pajéu. Bom dia, Júnior. Bom dia, Fabiano e outras pessoas que estão aí presentes. Na verdade, tá ruim mesmo, tá ruim para o pobre comprar carne. E a pesca também tá aí, acho que tá um pouco também a desejar também, porque o peixe também não tá tão barato, né? Tá quase igualando com o preço da carne daqui uns dias. E como é que vai ficar? Fazer promoções e fazer aí com que chamar a clientela, né?
Uhum.
Tchau.
Ok, tá aí sua opinião. Diga.
Nil Júnior, bom dia. Quem fala é Vanderlei do bairro Bela Vista. A gente só precisa lamentar a situação do nosso país. Porque antigamente quem comprava carne de patim, hoje infelizmente vai comprar osso de patim, se quiser. Essa é a realidade do nosso país. Com esse tal senhor presidente, também atrapalha tudo. Bom dia.
Ok, Vanderlei, tá aí sua opinião. A Marinei está dizendo assim, mandou um memezinho das redes sociais dizendo assim, cheguei no açougueiro e perguntei, você tem coração? Eles tenho. Ela disse, então baixa o preço da carne, pelo amor de Cristo, prova que você tem coração.
Será de galinha ou de boi?
Qual o coração, né? Edna, diga.
Olá, Nil Júnior, bom dia. É Edna do Baixo São Francisco. Isso. Olha, tá tudo caro. Principalmente o leite, ninho, sem lactose. Eu tenho uma filha que toma leite, sem lactose.
É, se tá o leite
tá tudo caro. Tem que comprar o frango, comprar o ovo, o peixe, tudo isso. Mas tá tudo caro. Quero participar do sorteio.
Ok. Eu achei engraçado aqui o David Mariano, ele disse que meu filé de frango é ovo. E tá dizendo o seguinte: o que que é carne? O que que é isso? É um esporte? Que negócio é esse aí que vocês estão chamando de carne? Eu vou pro intervalo, último, né? E na sequência tem uma música do Ney Mato Grosso que ele fala sobre essa crise. Eu acho que faz uma reflexão social, né? Que ele fala que a vida é bela, mas que tá tudo caro, que o mundo é tamanho. E hoje essa coisa da globalização é impressionante. Quer dizer, o que a gente tem a ver com a China, né? E o chinês está interferindo. Isso é o que a gente chama de globalização. Porque o que a gente tem a ver com o chinês? A gente gosta deles, é um povo legal, é uma comunidade, é um país que vem tendo um crescimento astronômico, né? Mas o fato é que a gente nunca, né, pagou o preço da carne. Pelo menos o Júnior falava nos últimos 30 anos. Bom, na verdade, só para considerações finais, Ilma, obrigado aí, valeu, você ajudou muito. Deixa eu mandar um abraço para Damião da Varjota, para Expedito Cabeleireiro, Zefinha Quixabeira, Maria Celeste e Fátima do Monte Alegre, que não deixam de acompanhar o nosso programa. E agradecer a você, contribuiu muito aí, ajudando a gente a entender essa crise sem fim, né?
Obrigada, Nil. Obrigada, ouvintes da Rádio Pajéu. Estamos sempre dispostos a aprender, conviver e resolver o que está a nosso alcance.
Muito bem. Fabiano, fim de ano tem. Como é que está? A gente falou de tanta coisa e não falou do Peru, do Chester. Está mais barato?
Nós já estamos abastecidos, já, Nil. Está o mesmo preço. Quer dizer, deu uma redução em torno de 5 a 8% do valor do ano passado. Já deu uma redução de 5 a 8% do valor do ano passado. Mas o que eu estou informando aos clientes é que vão comprar logo, a quantidade está pouca, e já passou os vendedores já falando que já houve aumento,
então,
e se deixarem para o final, vai comprar mais caro.
Olha.
Já estou informando. A gente tem o peru, temos o Chester, e temos a ave Nato Fest também, que é o mesmo padrão que também.
É a mesma coisa, ele muda
mesma...
só o nome por questão de
e
marca.
E o valor, né, é bem menor, tá? Uhum. Temos os três tipos lá para o cliente escolher. Também temos lombo tender, uhum, temos pernil de porco também lá, temos vários produtos agora para a sua ceia natalina. Então vá lá para o Mercadão Confiança e para o Que Bom Supermercado, e logo, logo estaremos com mais novidades aqui para vocês.
Muito bem, Júnior, e isso também se aplica a vocês lá, né? Vocês também estão com esse
tipo de venda. Exato, a gente tem, inclusive tem até um peru e um tender que você já compra e já ganha a bolsa térmica, uhum, né? O tender, são poucas bolsas, aquela bolsa depois você utiliza para conservar, porque ela tanto conserva o frio, o produto frio que você coloca dentro da bolsa, como uhum, o morno, né? E a gente fala... E em altas, e também assim. As nossas três lojas da Cacau Show permanecem com o mesmo preço.
Ah, porque tem uma procura grande também.
Permanecem com o mesmo preço do ano passado. A gente tem o parcelamento de 3 vezes. A gente tem uma linha diferenciada. Problema que até uma cliente, um ouvinte, falou em zero lactose. A gente tem o chocolate zero lactose, tem o chocolate diet. Tem uma linha diferenciada e a gente sempre mostra que o panetone Cacau Show ele é mais barato. Porque os do concorrente são 350 ou 400 gramas. A Cacau só fabrica panetone acima de 0,5 quilo. Então você tem que ver a gramatura quando você vai comprar. Uhum. E deixo meu abraço e reforço as palavras. E a gente se organiza na loja com a variedade para final de ano, com preços acessíveis, que dá no seu bolso, não é, dos produtos. E também a gente... presta o serviço, se você quer comprar, não pode guardar na sua geladeira, a gente também tem câmara frigorífica para guardar o panetone, coloca para guardar o peru ou o Chester, também a gente guarda o panetone, se você quiser deixar, e a gente deixa guardado na nossa câmara, na véspera de Natal ou de final de ano, você vem buscar.